Meu boa noite a todos, colegas vereadores, funcionários da casa, Dr. Roque, a todos que hoje se fazem presentes aqui, prefeito Zirke, Guilherme Paladini, que hoje eu conheci pessoalmente, né, com o qual sempre falava via aplicativos de mensagem de WhatsApp, principalmente, em busca de solução para os pedidos da nossa comunidade. Tiago também, nosso colega servidor da Prefeitura, controle interno da Prefeitura. E a todos, né, que nos acompanham de casa, como a gente pôde perceber, que tem bastante cidadãos, vereadores, colegas vereadores, que nos acompanham e que também fazem ali seus pedidos, né, seu Valdemiro? Assim como também nós aqui vamos elencar aí nossos questionamentos, né, à empresa Guabiruba Saneamento e a você, Guilherme. Gostaria de iniciar falando a respeito de algumas solicitações que fiz para a sessão de hoje. Né, primeiramente, sobre a rua José de Oliveira, a gente sabe que o Jair, né, o Zir, que sempre dão uma mão para o povo lá atrás do Holstein. Até temos dois funcionários que moram naquela rua, temos médicos que residem lá também, e que a gente gostaria que fosse dada uma atenção especial, porque o mato está tomando conta da rua mesmo. Então, um patrulhamento, um areamento e o conserto das cabeceiras da ponte que dá acesso à rua lá. Também gostaria de solicitar que fossem recolocadas as lajotas aqui na frente da Câmara de Vereadores. Eu não sei se foi a Guabiruba Saneamento, eu sei que eu não fui lá verificar ainda, mas tem algo ali que foi procurado e eu acho que foi achado, só que depois as lajotas da calçada não foram recolocadas, já está mais de um mês assim. E logo ali tem uma faixa de pedestre, as pessoas estão tendo dificuldades ali para acessar a calçada. Também a revitalização da pintura daquele espaço para destinado a deficientes físicos que nós temos ali em frente à casa lotérica, a única que tem na Guabiruba. As pessoas ali, principalmente deficientes, eles têm dificuldade, chegam ali, eu estacionei aqui porque não vi que tinha, tá meio apagado, então... Também o patrulhamento e areamento da rua alfanumérica PLA 002, que fica lá na planície. Né? A gente também tem ouvido relatos lá de moradores que tem dificuldade aquela rua lá, até com as fortes chuvas. Né? Um tempo atrás o Jair esteve lá, mas eu acho que não conseguiram completar até o final da rua, mas acredito que logo se faça. Outra coisa também, que até eu gostaria da ajuda ali do meu colega Hamilton Júnior. Tem as imagens ali. Um servidor, logo de manhã cedo, né, eles iniciam o expediente deles às 6 da manhã, ele gravou um vídeo e nesse vídeo eu captei uma parte, né, de uma imagem. Ele está ali segurando a máquina de roçada, né, e mostrando o embrólio de fios de telefone, né, que as empresas largam logo abaixo do poste. E vai fazer o trabalho lá e larga ali e depois os nossos funcionários, são funcionários da prefeitura, são expostos ao risco de acidentes sérios com o maquinário. Quando eles chegam ali para a roçada, tem um mato, botam a máquina ali dentro. Então, e assim, a população também, né, em muitos locais, é a própria população que faz aquela roçada do ladinho da calçada, né. Até o Ronald está pedindo uma parte, te concedo também, porque ele também tem algo a relatar. Esse fato foi lá no bairro São Pedro, na rua Lorena, que aconteceu. Pode falar, Ronald.
Obrigado, Simone. Sobre esses fios, eu vi isso hoje em frente à minha casa. Até o Zirk, tempo atrás, questionei o Zirk, que tinha uns postes de madeira na nossa rua, Crinavim, ainda. A empresa foi lá, retirou esses postes de madeira hoje, até acompanhei. Tive bastante presente junto. Então, às vezes até questionando deles também, até botaram mais um poste, completaram um pouco a rede. Só que tu sabes, praticamente, as telefonias estavam lá, né? Que eu vi hoje lá, a Unifique, né? Aquela Jetanet também estava lá. E o pessoal começou mexendo naquelas nos fios tudo, e o que aconteceu? Um monte de fio no chão. E quando eu estava quase finalizando o serviço perto de meio-dia, eu disse, ô, meu amigo, mas tu andaste cortando o fio aqui? Isso vai faltar coisa de internet? Ele me questionou assim, não, esses fios são da operadora Oi, são de operadoras que não fazem mais parte do serviço de Ibabiruba. Disse, mas o que eu faço? Eu tinha que entrar em contato com a empresa para retirar esse fio. Mas esse fio vai ficar pendurado assim? Não como aqui, ele disse, como nos outros postos também. Então vocês podem ver. Eu até fiquei para mandar as fotos para Simone. Sim. Então, assim, a gente fica chateado. Né? A gente vê eles fazendo uma melhoria de uma rede elétrica, melhorando as coisas, e no fim, eu acho que tem um serviço mal acabado. Então, eu entendi o lado dele, e não poder ele fazer, retirar os fios. Né? Eu não tenho escada para tirar esses fios, porque estão lá pendurados. Aí agora temos que correr atrás, né? Que não sei com quem isso, né? A gente vai ver essa semana. Quem sabe esse ofício que a Simone está fazendo vai ajudar a gente para também levar uma... Né? Então, vizinhos perguntando, esses fios têm força, não tem força? Então, fica uma coisa assim, como eu já trouxe nessa casa, né? Até a gente já mandou ofício também, esses operadores, esses fios que geralmente os caminhões ficam arrebentando, que ficam alguns, vários, durante a semana, pendurados ali, né? Então, a gente sempre está aí para cobrar. Então, eu acho que isso é um serviço muito mal finalizado na questão dessas coisas. Muito obrigado, Simone.
Obrigada, colega Ronald. Então, por isso, né, o pedido para o presidente Cristiano, né, talvez a elaboração, então, de dois ofícios, um é mais destinado a essa questão do lixo que essas empresas de telefonia jogam na via pública, né, nas calçadas, e onde tem mato. Isso não cabe a nós, enquanto, ao prefeito, enquanto prefeitura, isso é a responsabilidade deles, mas eles não podem deixar isso nessa sujeira. Para quem não sabe, os postes são para distribuição de energia elétrica. As empresas operadoras de telefonia, elas pagam aluguel para manter os seus fios de telefone pendurados, né, e fazer a distribuição da telefonia. Só que, com certeza, né, às vezes tem essas dúvidas. É fio de telefone, é fio de energia... É, mas ali a maioria deles é de telefone mesmo. Outra questão que me veio também por parte de cidadãos aqui da Guabiruba é que, assim, a gente, por vezes, durante todo o dia, a gente passa sem conexão com rede móvel, né? Mas por rede Wi-Fi. E aí as pessoas questionando que essa semana que passou, primeiro dia que choveu, deu uma garoa, a TIM ficou sem sinal. Então, uma hora é a TIM sem sinal, outra hora é a Vivo sem sinal, outra hora está tudo morto, né? Como no Lajeado, alto, Lajeado baixo, planície. Gente, isso é vergonhoso. Eu, por conta, já uma vez conversei com o gerente de uma dessas empresas de telefonia móvel, e ele disse que quando consultou os superiores... Eles disseram assim, porque eu questionei, poxa, ela já tem mais de 4 mil pessoas lá. Aí ele respondeu assim, o que são 4 mil perante 230 milhões? Nós temos que exigir um serviço de qualidade. Então, até discutindo aqui com a nossa assessoria da Câmara Jurídica, né, para quem vamos enviar esse ofício, vamos na Anatel. E vamos ver se nós não temos direito a ter uma cobertura de telefonia móvel decente dentro da nossa cidade. Vamos reivindicar isso. Outra questão também, a vinda do Guilherme aqui, deixei por último aqui, de alguns questionamentos que eu elenquei durante as tuas falas, e que muitos cidadãos já vinham fazendo. Né? Uma alegria é a da rua Frederico Bittelbrun, que é uma coisa que eu já tinha te levado em uma outra ocasião, levei novamente semana passada, e agora eu acho que vocês já encontraram um norte para o problema daquela comunidade ali. Mas, questionamento, né? Por que a pretensão de um reajuste da empresa ser aproximadamente 17%, 16,8%, comparando-se que em Brusque, esse valor vai ser 13%. E qual o trabalhador que ganhou 17% de reajuste? Isso acaba virando uma bola de neve na cabeça de todos nós. Principalmente os aposentados. A gente não tem como explicar isso. Eu vi todo aquele parecer da Agir com relação ao que vocês pediram, que foi 20 e poucos%, e ao que eles acham justo que seja concedido, mas ainda assim não consigo. Vamos questionar então para se trazer uma resposta. Outro questionamento é: quantas famílias se cadastraram no programa de tarifa social da empresa? E quantas dessas foram atendidas desse programa de tarifa social? Eu tentei procurar no site da Guabiruba Saneamento e eu não encontrei esta informação. Um cidadão disse o seguinte: reconhecemos as melhorias realizadas pela empresa até o momento. Entretanto, como já é sabido por vocês, somos nós, algumas localidades ainda têm falta de abastecimento diário. Em algumas situações, o fluxo reduzido de água dura semanas. A regra está quase virando... A regra está sendo não ter água, e a exceção é ter. As reclamações de moradores já acontecem com registro lá na empresa, há meses. E a pergunta é: quando vão resolver o problema? Né? Explicações e o problema continua. Outro questionamento: desde o início da concessão da Guabiruba Saneamento, os moradores da rua Pedro Venturelli, eu já trouxe isso aqui para a sessão, já informaram e reclamam da falta de água. Por que que somente agora se iniciou o procedimento de instalação de um booster no local, após quase 2 anos de família sofrendo com falta de água todos os dias? E aí vem, emendo e ratifico o questionamento do colega Valdemiro, de que adianta o booster se não tem água? Outro questionamento: qual o valor investido até o presente momento pela Guabiruba Saneamento e também conjuntamente o poder público? Mais um sobre a questão da intermitência do abastecimento. Os moradores registram que recebem água de meia-noite até às 6 da manhã. Horário é indevido, né? Porque é o horário que as famílias estão dormindo. Elas trabalham durante o dia. Isso que argumentou um outro cidadão. Sem falar, como eu comentei, existem muitos questionamentos aí nas redes sociais, que eu acredito que seja de grande valia, presidente, a gente também elencar, né, e levar até a Guabiruba Saneamento para ver se a gente consegue ter resposta para muitos dos anseios que, inclusive, muitos dos cidadãos que estão aqui também nos questionam. Eu vou insistir, Guilherme, vou insistir. Essa questão do nosso código, né, ele falar sobre política de meio ambiente e saneamento básico, assegurar à população do município de Guabiruba o abastecimento de água em quantidade suficiente e com qualidade. Ter o reservatório, aquilo que eu falei lá na comunidade de São Pedro, ter o reservatório, como você falou, que é uma exigência de ter a caixa d'água, para poder, pelo menos, não ter uma ligação direta com a máquina de lavar e tudo mais, excelente colocação. Só que eu recebo semanalmente imagens de pessoas que mostram ali um lodo enorme no fundo das caixas. Isso veio de algum lugar e isso veio da rede de distribuição. Então, esse também seria um questionamento. E o plano diretor de Guabiruba também, eu vou repetir. Ele é claro que a tubulação de água, ela tem que passar pela calçada. Eu já recebi inúmeras fotos de locais onde mal a prefeitura vai e executa uma obra, Água Biruba Saneamento vem com a reta, tem que cavar. Vamos pensar nisso, gente. E ali, eu falo da Casan, que foi a empresa que distribuía água, não tenho nada aqui ganhando em defender Casan. Sei que muita coisa errada foi feita, mas lá no bairro São Pedro, qual tem moradores do bairro aqui, podem atestar o que eu estou falando. Água nos dois lados, e Zirk também, porque tu eras o vice. E na calçada. Fato que fez com que, talvez, esse asfalto não fosse rompido algumas vezes. Porque por algumas vezes a gente vê lajotas sendo tiradas da calçada para ter que fazer, né, alguma manutenção, alguma coisa ali. Seria isso? O meu boa noite a todos, uma feliz e abençoada semana. Forte abraço.